O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Olá, ouvintes da Central 3. Está no ar mais um Dibradoras aqui na nossa querida, amada, maravilhosa Rádio Central 3. Esse é o número, é o podcast de número 16 e estou aqui com a minha querida Renata Mendonça. Boa tarde, Rezinha.
Boa tarde, Nina. Como foi o final de semana?
Final de semana foi um apogeu de emoção. O meu e o seu, né?
Todos nós.
Estávamos juntos no mesmo lugar, enfim.
Vivendo as mesmas emoções.
Vivendo as mesmas emoções. E falando em final de semana, esse sábado a gente teve um amistoso, né? Brasil e França, seleção feminina foi para a França enfrentar o Brasil. E a gente vai falar sobre esse assunto.
Não, seleção feminina foi para a França enfrentar a França, né?
Verdade, verdade. Seleção brasileira foi para a França enfrentar a França, claro. E a gente vai falar sobre esse assunto e outros assuntos bacanas, porque a gente tem uma entrevistada super especial hoje, que vai participar com a gente por telefone. Uma jogadora que estava lá na França, participou do amistoso. Ela entrou?
Entrou.
Entrou no
nos
fim, né?
5 minutos finais. O Vladão parece que tem um acordo que coloca, né? A Maurine só nos 5 minutos finais.
Pô,
eu não sei o que acontece.
Você já adiantou quem é? Eu ia fazer um suspense.
Desculpa.
Poxa.
Mal.
Cortou tudo, gente. Mas vamos lá. A gente tá com a Maurine aqui. Olha só que surpresa. Maurine Dornelles. Que horas que você chegou, Maurine? Tudo bem?
Oi, tudo bem?
Tudo jóia. Você chegou hoje?
A gente chegou hoje, umas 6 horas da manhã, no aeroporto de Guarulhos.
Nossa.
Aí chegou umas 10 horas aqui em Itu e acabei de treinar.
Opa!
Não tem descanso não, né? Aqui é trabalho.
Aí vem...
tem que trabalhar, né?
Aí vem a gente, já liga pra Maurine, já... Não, a gente deixou tudo esquematizado antes do jogo, vamos deixar claro... Que a gente não pegou ela na calça curta. E aqui, só para apresentar a nossa convidada, a gente tem um resuminho dela. A Maurine tem 29 anos. Vê se tá tudo certinho aí, hein? Nasceu em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E pelo Santos foi bicampeã da Libertadores da América em 2009 e 2010. E foi bicampeã da Copa do Brasil em 2008 e 2009. Pela seleção, foi campeã do Pan-Americano de Toronto agora, em 2015.
Com direito a gol olímpico.
Com direito a golaço. E medalha de prata em Guadalajara em 2011. Também foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Atualmente ela está defendendo a seleção permanente, né? Faz parte do grupo da CBF que se prepara para as Olimpíadas no Rio de Janeiro, certo?
Certo.
Bom, então vamos lá. Vamos começar falando do amistoso, então. A gente acompanhou por aqui, né? O amistoso 2-1 para a França, lá na França. E eu queria que você falasse um pouquinho do jogo. Como é que você achou? Como foi o desempenho da seleção brasileira? Como foi as dificuldades? O que você sentiu desse jogo? Tanto para quem participou e para vocês que ficaram no banco desde a preparação até o amistoso acontecer de fato.
Bom, assim, é um jogo que a gente sabia que a gente ia encontrar bastante dificuldade pela qualidade da equipe delas, né? Uma das melhores seleções do mundo, né?
Uhum.
Então, a gente sabia que ia encontrar bastante dificuldade. E a gente entrou num padrão diferente, num posicionamento diferente em campo. A gente ficou um pouco mais atrás, até porque a gente não estava jogando, né? Apenas só treinando. Então, o ritmo é totalmente diferente.
Uhum.
Elas estavam jogando a nível alto, outras jogadoras estavam em clubes de nomes lá na França, Lyon, né? Enfim, então elas estavam assim, bem mais preparadas.
Sim.
A gente estava treinando e jogar é totalmente diferente. Então, a gente entrou num posicionamento diferente, assim, esperando um pouco a equipe delas atrás, né?
Uhum.
Isso foi uma orientação do Vadão?
Oi?
Isso foi uma orientação do Vadão, começar esperando mais o jogo.
Sim, isso. Uhum. Ele queria ver a equipe delas, na verdade, né? Aí senti um pouco e depois saí um pouco pro jogo, né?
Sim.
Mas assim, a gente sabia que ia encontrar bastante dificuldade. Porque é uma equipe boa, não é uma equipe fraca. Então,
a gente viu pela Copa do Mundo.
É bom,
né?
Pra gente, pra nossa preparação. pra... Muitos pensam só ali no momento, né, no amistoso, mas a gente sabe que a seleção ela vem evoluindo a cada dia, a cada jogo, a cada treino. A gente evoluiu muito taticamente, fisicamente também. Então, a gente pensa lá na frente, certo? Que a gente não queria esse resultado. Uhum. Mas, infelizmente, aconteceu, mas para que sirva de aprendizado. Então, isso vai fazer com que a gente se fortaleça cada vez mais para poder lá nas Olimpíadas não ser surpreendido.
Isso aí.
A França é a terceira melhor equipe do mundo atualmente, né? E a gente viu na Copa, sim, do Mundo que foi um dos times que mais deu gosto de ver jogar, assim. Foi mó triste quando a França foi eliminada, porque era um time que...
Não mereceu, na verdade,
exato,
né?
Exato, não mereceu. E como é que foi a conversa depois do jogo, Maurine? Porque, como você disse, vocês não estavam treinando, não estavam jogando, né? A gente sempre fala isso, que a seleção permanente é importante, mas, ao mesmo tempo, tem a ausência de jogos, que é muito tempo treinando e menos jogos, né? Como é que foi a conversa depois? O que, que o Vadão disse para vocês? Como que ele avaliou isso?
Então, foi como eu disse para você, assim, a preparação, a gente sabia da dificuldade que a gente ia enfrentar, até porque a gente não estava jogando, né? A gente só estava treinando. O ritmo é diferente, então ele falou isso para nós. A gente não pensar, lógico, a gente fica triste de ter perdido, sim, mas também não pensar só ali, pensar lá na frente, né? Uhum. Que amanhã a gente pode enfrentar novamente uma França e saber lidar contra elas.
Uhum.
Saber a dificuldade delas, aonde elas erraram, aonde a gente não pode errar, entendeu? Então, isso serviu de aprendizagem para a gente poder estudar a equipe delas esse final de até dezembro e o ano que vem ainda um pouco mais para poder não ser surpreendida quando enfrentar ela novamente.
E como que tem sido a sua preparação aí em Itu? Porque a gente sabe que você atua tanto pela lateral como meio campo. Você faz essas duas funções dentro da seleção? Como que funciona?
Eu faço às vezes aqui, quando, por exemplo, machuca uma ou outra, e eu entro na lateral, mas normalmente agora eu tô jogando mais de volante.
Uhum.
E é onde eu entrei no jogo mesmo.
Mas você prefere jogar pela lateral, pelo que eu li por aí, né?
Porque foi onde eu comecei, na verdade, né?
Tem mais identificação. E como é que você lida com isso? Porque assim, Maurine, você é uma das mais experientes do grupo, né? Que tem rodagem de Copa do Mundo, de Pan-Americano. Você tem a mesma experiência que Marta, Formiga, pelo tempo que você está defendendo a seleção. E você é uma jogadora que está no banco de reservas, junto com a Érica, que também é uma outra super experiente atleta. Como que você lida com isso, você, na preparação? De conciliar isso. Eu sou baita experiente, tenho rodagem, mas estou no banco de reserva. Como que você lida com isso?
Gostar ninguém gosta, né? Uhum. De estar no banco, até porque você está trabalhando como todo mundo.
Sim. Uhum.
Mas é a opção. Às vezes, para um jogo ele pode sair com uma, para o jogo ele pode sair com outra. Às vezes é a opção treinador, e às vezes a gente não pode, né, optar. Mas assim, a gente trabalha. Trabalha, tem que trabalhar, não tem jeito.
É isso aí.
O que mais, assim, me deixa triste é de ver que toda vez que a Maurine entra, ela muda o jogo, né? No Pan, a gente viu várias vezes isso acontecendo. Até no próprio 7-1 que ela entrou e fez um gol. Sim. Isso que o jogo já estava definido. Eu, particularmente, gostaria de ver mais tempo da Maurine em campo. Se o Vadão não quiser colocar ela como titular, que ao menos não coloque ela aos 40 minutos do segundo tempo, entendeu?
Mas essa é uma... A gente vê muito a galera falando no Twitter que o Vadão demora muito pra fazer uma alteração, pra mexer. Então, assim, ele sempre espera alguma coisa acontecer e aí espera. Foi isso também que aconteceu no jogo contra a Austrália, que a gente foi eliminado na Copa do Mundo. Então, acho que é mais de característica do treinador, né, Maurine?
Às vezes é a opção dele, como ele pode também demorar para mexer, como ele pode mexer e também mexer errado às vezes,
sim,
né? É que às vezes a gente não pode, não dá para entender assim a gente, né? Porque é só ele para explicar isso.
Cada um tem um jeito.
Imagina, ele mexe, aí deu certo, tudo bem. Aí todo mundo vai querer que eu entre, né, direto. Aí vai um dia que ele mexe e dá errado, e aí?
Não, e é futebol,
então,
né, gente?
Eu acho que tem um momento certo e também tempo de Deus, eu acho assim.
Certo.
Que nem todo mundo fala, porque você não tá jogando, você não está jogando, mas é consequência O jogo também depende muito.
É, e futebol não é.
Mas, assim,
uma
feliz ninguém fica, porque todo mundo quer jogar,
é,
né?
É, não.
Mas infelizmente só cabe 11, então eu tô ali esperando minha oportunidade, como sempre.
Uhum.
E tem aproveitado bem quando você entra, né? Isso que é importante. Quando você entra, você mostra que, né, veja bem, talvez não seja uma boa ideia colocar só os 40 minutos do segundo tempo. Fica a dica,
Vadão. Então, isso é bom que aí vai aumentando, quem sabe, né?
É, né?
Os minutos pra jogar.
A gente vai mandar esse áudio aqui pro Vadão, vamos ver se ele, se ele escuta.
Agora, diz pra gente aqui, Maurine, como que você começou a jogar futebol? Foi lá no Rio Grande do Sul? Como é que começou a sua trajetória?
Bom, eu comecei no Rio Grande do Sul, eu tinha 7 anos de idade, na verdade, nas escolas, né, quando eu estudava, na verdade, eu ia para jogar, porque eu tinha educação física, né, e na minha escola não tinha muita menino que gostava de jogar bola, não.
Para variar, e você jogava com os meninos.
É, mas eu jogava mais com os meninos, e aí tinha aquela briga, porque ela não pode jogar, porque ela é menina, porque é as histórias de todo mundo, não muda,
sim,
muito, né.
Não muda.
Mas, assim... Aí depois, meu pai também, né? Meu pai me incentivou muito. Eu sempre tive o apoio da minha família, desde pequena, desde o momento que eu comecei a brincar com a bola. Porque meu pai jogou, assim, jogou não profissional, mas jogou.
Uhum.
Então ele entendia, né? Eu acho que se eu não fosse boa, no, assim, de bola, acho que ele teria mandado feito outra coisa, né?
E você tem irmãos?
Mas como eu tenho duas irmãs.
Tá, menino não.
Não, menino não. E a minha irmã, por incrível que pareça, também jogava.
Uhum.
Mas ela engravidou, aí teve que largar.
Entendi.
Mas jogava bem também.
Que legal. Uhum. E então você começou na escola mesmo, como todo mundo?
É, eu comecei na escola com 7, aí até os 13, 14, meu pai me colocou na escolinha do Grêmio. Aí eu fui pro Grêmio e de lá, com 15 anos, eu fui convocada pra seleção sub-19.
Uau, aconteceu tudo rápido então.
Muito rápido.
E como é que é? Porque uma das coisas que a gente vê de dificuldade, né, no futebol feminino é a questão da transição, de quando você começa, né, numa categoria de base para transição para o profissional. Porque meio que não tem essa, né, a base meio que não existe. Aí você joga quando você é criança e tal, quando você tem 17 anos, de repente você já se profissionaliza meio que sem muita experiência. Como é que foi a tua transição para profissionalizar mesmo?
Assim, é bem difícil, né? Porque, na verdade, não tem aquele apoio. Uhum. Muitas vezes a família, o preconceito vem da própria família, né?
Com
então,
certeza.
Quando eu comecei, como eu falei, o meu pai foi um cara que deu o pontapé inicial na minha carreira.
Que legal.
Portanto, que às vezes, quando eu fui pro Pan-Americano, ele faleceu,
uhum,
eu fiquei muito triste, muito, mas muito, assim, mas Deus é tão bom comigo que... Aconteceu tudo aquilo que aconteceu lá, que deu pra vocês, uhum, acompanhar um pouquinho.
É, a gente até ia te fazer essa pergunta mais pra frente, a gente selecionou um áudio aqui pra colocar daquele gol. Vamos colocar aqui pra você relembrar junto com o pessoal que tá ouvindo o programa hoje, vamos ver.
Vem o cruzamento, partiu na grande área, Rosana tentou chegar, Maurini faz, Maurini, gol! O seu pai, o seu Brasil, Maurine! Isso, olha pro céu! Só podia ser seu, Maurine! Isso! Chora, extravasa toda a sua emoção, Maurine! Olha pro céu! Homenageia o seu pai! É do Brasil pro seu Brasil!
Nossa, impossível esquecer esse gol, Maurine!
Todas as pessoas, ninguém esquece, acredita?
Meu
Uma
Deus.
Vez, muito tempo, até hoje, teve uma senhorinha que me parou, assim, na rua e começou a chorar. Falou assim, você me emocionou. Exemplo de vida que você tem e você passou pra gente, assim, é difícil de se ver. Porque talvez ali muitas tomariam uma outra decisão.
Sim, sim.
Uhum. Não culpo e não julgo, assim. Mas, assim, pelo fato de meu pai ter me acompanhado, eu acho que eu mereci, eu queria dar aquilo pra ele.
Claro.
Uhum. Uhum. O título, sabe? Por tudo que ele já tinha feito pra mim. Então, eu acho que a minha vontade era maior, tanto de ficar ali, pra poder dar pra ele aquele título. Então, acho que Deus é tão bom comigo que nem eu falo.
Bom
comigo que as coisas acontecem assim, no momento certo, né?
E foi naquele jogo, né? Antes daquele jogo que seu pai tinha falecido,
Foi um dia antes.
Nossa senhora.
Foi um dia antes do jogo.
Eu ia até te perguntar.
Eu soube a notícia, aí minha mãe me ligou, falou. Porque ele já tinha ido pro hospital e eu tinha visto ele, né? Tinha ido visitar ele.
E ele já tava mal.
Já. Aí ele falou, eu só lembro das últimas palavras que ele falou pra mim assim, vai, faz o que você ama, o pai vai estar aqui acompanhando, porque colocaram uma TVzinha pra ele no hospital, né?
Gente.
Pra ele acompanhar. Aí ele acompanhou, assim, até alguns jogos, mas depois na semifinal ele já não...
Não tava mais.
Não conseguiu resistir.
Não, é emocionante, assim. A hora que eu tava preparando o programa hoje, que a gente selecionou esse trechinho, é impossível não chorar. Já chorei por você hoje, que fique sabendo aqui.
Eu me emociono muito. Todas as vezes assim que eu falo e conto, mas assim, é porque é uma saudade que fica, né, na verdade. Às vezes você lembra, que nem eu passo o final... Eu passo o ano inteiro sem ir em casa, porque eu sou do Sul e eu fico em São Paulo. Aí quando eu vou pra casa que eu sinto mais, porque é no final do ano, né?
Claro.
Uma festa de família.
Essas datas não tem como, né?
E você fica bem claro quando você entra em campo que você coloca muito coração, assim. Até no último PAN, toda vez que você entrava e você fez gol e tal, e comemorava, você olhava, assim, o abraço que você dava na Cristiane.
No gol olímpico, ela começou a chorar. Você também chorou, né?
é uma coisa assim que... Porque, na verdade, eu queria o ouro naquele pano, né, no primeiro. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu. E esse agora a gente conseguiu. Aí eu me emocionei, porque eu lembrei de tudo, né?
Porque, assim, eu fiquei pensando exatamente isso. Eu vi eu relembrei esse momento hoje, fazendo aqui o programa. E depois eu vi o seu gol olímpico e, assim... Faz muito sentido, porque você relembrou de tudo aquilo que você passou há 4 anos atrás. Então, cara, parabéns pela trajetória, porque você conseguiu o ouro mesmo com um pouquinho de atraso, mas ele veio, né?
Graças a Deus, veio no momento certo, né? Porque o jogo tava meio trincado, né?
Falando exatamente nisso, Maurine, vocês passaram por uma frustração na Copa do Mundo e aí conseguiram se recuperar no PAN. Mas agora, por exemplo, um amistoso contra a França seria um grande teste, né? Porque a seleção francesa é muito mais forte do que as seleções do PAN. Como é que tá nessa preparação olímpica, vocês, assim, na cabeça, né? Porque vem de uma frustração, aí conquistou o PAN, deu aquela motivação, agora um pequeno desânimo, assim, depois de um amistoso. Como é que
conviver com isso,
pensando que tem uma Olimpíada em casa aí chegando?
Então, a preocupação aumenta a cada dia, né? Pra você querer melhorar e não poder errar onde você não pode. Hoje a gente pode errar, né? Uhum. Um amistoso, sabe que não vai prejudicar, mas a gente não pode errar numa Olimpíada, por exemplo. Uhum. A gente tem que chegar lá e tá 100%. Isso que eu digo, esses amistosos é um teste pra gente, né, aprimorar, ver como que tá o adversário, tentar melhorar naquilo que a gente precisa, ver as dificuldades, estudar tudo, para amanhã, lá nas Olimpíadas, não ter dificuldade nenhuma e não se surpreender, né?
Boa.
Uma grande diferença, por exemplo, desse amistoso foi a falta da Formiga, né? Que no PAN foi essencial. E a Formiga é aquela jogadora que, assim, ela... Não dá, não tem como explicar, assim, ela é essencial.
Eu costumo brincar com ela e falo que ela é mutante. Eu falo que ela não é desse mundo.
Não é, definitivamente
que, meu,
não é.
Ela tá com 37
anos.
6 anos, 37. 7, que eu já nem sei que tantos anos que eu tô com ela aqui.
É tanto ano.
Eu vejo ela do mesmo jeito, ela não muda. Essa menina é difícil sentir dor. Agora que ela se machucou,
que ela teve?
Não para um minuto. Ela teve uma lesão, mas não muito grave, mas não dava tempo de recuperar, porque foi muito recente.
Aonde,
né,
que foi a lesão?
Na posterior.
Ah. Pô, e ela fez uma baita falta nesse amistoso, hein, gente?
Puta, ela ali no meio de campo, ela é acho que desdobra, né?
E faltava justamente essa conexão meio campo e ataque, né? Porque a seleção tava muito na defesa, e aí quando livrava a bola, nunca chegava na frente. Apesar de que o narrador do Sport TV só falava da Marta,
Não,
né?
Ele só falava da Marta.
Com todo o respeito, que Coitado. É uma baita jogadora, mas...
É, mas, gente,
gente, sabe? Vamos estudar, entendeu? Antes dos jogos.
Não, e a Marta super marcada, sabe? Buscando a bola. Eu acho que eles não prestam atenção. Pô, uma formiga ali tava fazendo uma baita de uma falta, gente. Que isso? Ninguém mencionou o nome
dela. Eles não mencionaram o nome dela na transmissão inteira.
Mas, enfim, a gente...
Porque às vezes nem sabe, né? Então... Meu Deus, já tem comentarista que fala cada coisa.
Não, ele não sabia que o PSG tinha time feminino. Ele perguntou durante a transmissão.
Você vê ele tá bem atualizado, né?
É o que eu falo. Eu falo, cara, você vai fazer uma transmissão, você no mínimo estuda quais times cada jogadora joga. Se ele tivesse feito isso, ele saberia que a Cristiane jogava. Mas aqui a Cristiane tá entre as 11 titulares. Vamos só resumir as 11 titulares. Aí ele já saberia que ela joga no PSG. PSG existe! Nossa. Olha que descoberta!
Sem noção. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Maurine. A gente viu recentemente uma declaração da ex-nadadora Rebeca Guzmão. Ela participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados e ela declarou que viu muitas atletas do futebol sofrerem abuso sexual. A Rebeca, ela foi nadadora por muito tempo, mas depois ela, com casos de doping e tal, ela
foi banida do esporte.
E ela jogou algum tempo futebol em Brasília. E ela disse que viu muito caso de aliciamento de jogadoras por parte de técnicos, treinadores, essas coisas. Você já viu alguma coisa desse tipo? Acredita que existe muito? Prometendo coisas para as meninas, salário, posição, enfim.
Existe muito em clube, às vezes, né?
Uhum.
Nunca aconteceu comigo.
Sim.
Tudo que me prometeram, cumpriram, graças a Deus. Até porque a gente depende disso. Então, imagina, você faz uma coisa assim, eu quero comprar aquilo. Aí você espera um mês para você ter... E aí o cara não te paga ou te engana, entendeu? Fala uma coisa que não vai acontecer. Uhum. Isso é frustrante, né? Porque imagina se programa com uma coisa e acontece outra.
Mas e abuso sexual? Você acha que elas...
Assim, abuso?
Você acha que elas sofrem?
Eu nunca vi sobre isso, assim, falar.
Abertamente.
É que é um tema difícil de falar, né?
Pelo menos não, mas nunca assim, nunca vi, nunca vivenciei. Poderia contar algo que não poderia... Mas eu nunca vivenciei assim, aconteceu isso com a minha amiga ou com uma jogadora do meu clube. Não, eu nunca vi.
Sim.
Nunca vi mesmo.
Mas como é que você acha que é esse ambiente? Porque como a gente sabe que falta tanto apoio, né, no futebol feminino, não dá muito pra duvidar que de repente pode até acontecer isso, porque as meninas, vocês sonham com uma melhoria no futebol feminino aqui há muito tempo, né? O que você viu de evolução nesse tempo, assim, desde que você começou até hoje?
Evoluiu muito, até em prol de estrutura e salário, assim, evoluiu bastante, né, porque eu já passei por altos e baixos. Quando eu comecei, comecei num time muito bom, que tinha estrutura boa no Grêmio, né, e aí você vai para um clube, depois eu fui pro Paraná, eu venho no Colombo, aí já não era a mesma estrutura, você sente um pouco de diferença, né, você é acostumado com uma coisa, você chega em outro clube é outra, tratamento é diferente... Então, às vezes, você acaba sofrendo um pouco disso, mas...
Quer dizer, ainda falta, mas melhorou
falta
muita coisa.
Falta bastante coisa ainda, melhorou muito. E essa seleção permanente, isso fez com que a gente evoluísse muito.
Que bom.
Taticamente, fisicamente. Muitas das vezes, muitas pessoas não veem isso, né? Só querem ver resultado, lógico. Mas, assim, que a gente evoluiu taticamente foi brincadeira.
Não é, mas o grande problema é que a seleção permanente é só para 20 e tantas jogadoras, né? Tem tantas outras aí que ainda estão disputando um brasileiro que tem 2 meses, né? Enfim, que falta aquela coisa de calendário mais bem pensado, com mais jogos.
Quando a gente estava no clube, antes não tinha nenhum brasileiro na minha época. Nenhum brasileiro só e depois vim para a seleção.
Sim.
Antes não tinha nem brasileiro, o campeonato era só o paulista... Até o final do ano se matando no Paulista. Depois vem a Copa do Brasil, aí agora o Brasileiro, depois Mundial de Clubes, que agora eu acho que esse ano nem vai ter.
Deixa eu te perguntar alguma coisa aqui. A gente percebe e a gente vê que você é tida como a musa da seleção. Se você jogar seu nome no Google, você viu o que, que aparece de galeria de musa com suas fotos?
Aparece um monte de foto, né?
Gente,
você chegou a fazer um ensaio, né? Mas era pra divulgar o futebol feminino, não foi isso?
Foi. Eu fiz, porque muito era preconceito. Ah, feminino é muito preconceito, às vezes que as mulheres se vestem. Pra dar uma quebrada,
sim,
né?
Uhum.
No modo que as pessoas falavam e viam o futebol feminino.
É legal porque...
Se ajudou, eu não sei, mas eu tentei fazer um pouco, né?
É, mas desmistifica, né? Porque todo mundo pensa que, ai, mulher que joga bola, ai, mulher macho, não pinta unha.
É, masculina, não...
Exato.
Não sabe se vestir, não sabe andar de salto.
Não, e você é totalmente o contrário.
Eu adoro andar de salto.
Inclusive faz embaixadinha
faz
de
embaixadinha
salto.
De salto.
De salto.
Mas como é que
inventaram
você...
Inventaram essa ainda, meu Deus do céu.
Como é que você lida com isso, com esse título de musa? É, você gosta, você se incomoda? Até onde você aceita isso?
Ah, eu não me incomodo porque não é só assim, eles não veem só a beleza, né? Graças a Deus. É, imagina as pessoas, eu tá aqui na seleção, essas, ah, a Maurinho só tá aí porque é bonita. Não, eu tô aqui também porque eu jogo. Então é legal que eles veem os dois lados, não vê só um, né? Além de jogar muito, é bonita, então eu fico feliz. Imagina se eu só falar, ah, Maurinho, você tá aí só porque você é bonita. Eu não ia gostar.
É, aí não. E seu namorado, ele não fica com ciúme? A gente vê várias fotos apaixonadas, sua e dele. Mas ele não tem ciúme
da
musa?
Bom, assim, ele é bastante ciumento.
Ah.
Mas ele... Até porque ele nunca namorou uma pessoa que é, assim, pública, né?
Ah, entendi, do meio.
Então, ele tem... No começo foi um pouquinho difícil pra ele se adaptar, mas hoje ele já... É, se adaptou.
Ah, que bom. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É...
Ela deixa, tá? Você tá pedindo,
eu tô
pra
pedindo pra ela me deixar várias vezes. É... Eu queria saber o que, que você vai fazer. Eu sei que ainda tem muita rodagem pra você na sua carreira. O que, que você pensa fazer depois que você parar de jogar futebol? Você pensa em trabalhar com esporte ainda?
Então, primeiro, meu sonho é de ser mãe.
Oh. Gente, a Maurina é muito fofa.
Fica a dica namorado, hein? Fica a dica namorado.
Então, eu tenho muita vontade assim, de ter minha família, né?
Mas não pensa agora na Olimpíada, primeiro, depois, Maurina.
Não, depois. Quer terminar o ciclo todinho, né?
Isso.
Mas assim, eu pretendo muito, mas não sei se eu trabalho no meio de futebol, eu tenho vontade, até porque eu acho que eu não vou aguentar ficar muito tempo parada, não, né?
É, né? Todas...
Já tô acostumada, já.
É, todas as jogadoras falam isso, né? Que depois que termina a carreira, elas sempre querem seguir pro lado do futebol, né? Tipo, a Formiga quer ser treinadora, muitos falam da Marta, alguns nomes, enfim. Ter vocês como exemplo para as próximas gerações também seria muito importante, né?
Ah, com certeza, né? Até saiu uma matéria dizendo que eles iam dar oportunidade para uma mulher, né, no meio da comissão. Eu acho legal isso, até para quebrar mais o preconceito ainda.
Com certeza. E, Maurine, para finalizar, o que, que você acha que falta para o futebol feminino fazer parte da cultura do Brasil, né? Que é ter mais... É lógico que, como a gente disse, teve a evolução e tal, mas ainda tem preconceito, ainda é difícil achar patrocinadora, ainda é a própria transmissão tem um monte de falhas, porque simplesmente as pessoas não se interessam em buscar mais informações sobre isso. O que, que você acha que está faltando para a gente fazer parte mesmo do futebol, a gente ser o país do futebol também no feminino?
Ah, eu acho assim que falta mídia ainda, né, de passar. Muitas pessoas querem saber, não sabem nem que a gente jogou.
É verdade,
todo,
com
não
certeza.
Sabe nem que a gente tá em campeonato, porque não passa nada, né? Que nem falaram que passaram na Esporte TV 2, passou só o segundo tempo que tava passando tênis.
Pois é,
então,
pois
tá, então é coisa assim, é difícil, como que as pessoas vão saber? Se não é a gente divulgar uma foto com a legenda dizendo horário, isso, aquilo... Não fica na tabela ou na TV, não passa na grade, entendeu?
Não tem um comercial que chama atenção, nada.
É, que nem... Poderia fazer um comercial ou uma preliminar de cada jogo feminino, masculino, fazer um feminino.
É verdade. Podia
ser, ia ser muito legal.
Então você acha que mais que é o apoio da mídia mesmo?
É, eu acho que é isso.
Boa. Ó, conta com a gente, nós lá no Dibradoras, na nossa fanpage, no nosso site, a gente sempre divulga os amistosos do Brasil. Tudo que vocês estão fazendo, a gente tá de olho no Instagram, em tudo. E assim, a gente tenta, né, avisar o pessoal que gosta de futebol feminino, os fãs, sempre dar informações sobre vocês. E a gente tá gostando muito de fazer esse trabalho, de acompanhar vocês. Vocês são umas queridas. Sempre que a gente busca falar com todas, sempre nos dão atenção, atendem a gente. E você foi mais uma delas. Queria te agradecer muito por ter participado aqui com a gente do podcast. E a gente tá organizando uma visitinha aí tua e a gente vai gravar uns videozinhos com vocês, tá bom?
Ah, deu certo. Obrigada também pela oportunidade, que é sempre bom, né, ter esse apoio, vocês divulgam tudo que acontece com a gente, e assim as pessoas podem ficar mais informadas, né?
A gente
precisa, na verdade.
A gente até ensinou o pessoal a fazer o seu penteado depois que você ensinou a gente.
Nossa, vários compartilhamentos. Todo mundo se marcando. Olha ela se marcando, ela se penteando. Foi incrível. Bom, vamos falando.
É legal.
Manda um beijo pra todas aí, estamos na torcida por vocês, estamos de olho e vamos com fé pra 2016, tá bom?
Tá bom, obrigada, fiquem com Deus.
Um beijo, amém. Tchau, tchau. Nossa querida, fofa, Maurine. Não é fofa?
Ah, é uma fofura.
Ela gosta de salto.
Não, ela fazendo embaixadinha de salto, cara. Eu quero ver um homem fazendo embaixadinha de salto. Aí eu quero ver.
E eu vi as fotos dela lá do ensaio. Meu, o ensaio, tipo, não era nada... Era sensual, mas tava de roupa, tudo certinho. E um baita salto rosa. Desse tamanho o salto.
Não, quem acompanha ela no Instagram Pink. Vai ver o estilo dos saltos. Olha, nossa, eu admiro, viu? Porque eu não tenho condições,
nossa,
de, eu não tenho condições físicas de usar um salto desse.
Meu, não uso salto nem pra casamento. Não sei nem o que eu faço. Bom, vamos girar aqui a... Como é que chama? Girar a Lusitana. A Lusitana roda. E falar de outros assuntos pra finalizar aqui o podcast. Vamos falar sobre a transmissão do Sport TV?
Ai, meu Deus do céu.
Vamos falar mal?
Jesus.
Na verdade, eu acho assim. Uma emissora que se compromete a passar um amistoso e no meio do negócio põe uma Copa Davis.
Cara, a emissora tem 3 canais. 3 canais.
Sabe?
Tá? A gente tá vendo aí uma briga do esporte interativo pra entrar na grade das operadoras de TV. Justamente porque tem a Globosat ali impedindo que não quer mais um canal de esporte pra competir.
Como
aí o Sport
pode?
TV tem 3 canais. Aí você coloca lá pra ver o Sport TV 2, os caras falam... Tava lá na grade, eu conferi na grade.
Sim,
de programação do
lá.
Dia anterior, a partir de 1h55 ia começar o amistoso. Aí, ai, Copa
mudaram,
Davis.
Mudaram
ai,
o horário.
Não, beleza, a Copa Davis atrasou, passou... Só que você vai no Sport TV 3, tava passando a Copa Davis. Dizia lá que tava passando não sei o que do hipismo, só que não tava. Na tela tava passando... Ou a Copa Davis.
Uhum.
Quer dizer, precisa de 2 canais pra passar a Copa
Davis?
Não,
e aí mudaram o horário no começo do jogo. Tá 14h45. Eu falei, ué, mas o jogo é às 14? O que que tá acontecendo? Então, assim, tipo, nada contra o tênis. Pô, pelo amor de Deus. Mas, sabe, a gente até postou na nossa fanpage, vai ter transmissão. E aí as pessoas começaram a comentar, mas tá passando tênis. Gente, o que a gente fala pra essas pessoas?
Não, e 3 canais, 2 passando tênis. Porque eu também respeito tênis, era o Brasil lá.
Era o Bruno, né?
Pô, mas
pera lá, né? E o narrador chamava o Brasil de freguês da França sem parar.
Cara, sabe, isso
como
daí
é o nome
é um
dele?
Que
Daniel Pereira. Daniel
cara,
Pereira.
Aí a gente fala no Twitter que, bom, beleza, então se o Brasil é freguês da França, porque ele falava assim, ah, não, Brasil e França, Brasil impressionante, não ganha da França, não
ganhar.
Ganha da França. E eu fiquei me perguntando, eu falei, nossa, mas qual que é esse histórico? E ele não trazia o número.
Ele não trazia,
Aí a gente questiona no Twitter os números, ele diz... Falei no geral.
Não, porque
que
daí
que
a
é
gente,
o geral?
A gente perguntou no Twitter, né? Pessoal, alguém tem um retrospecto do Brasil e França? E a gente tem muito engajada, muita menina que acompanha e tal. E uma delas falou, o retrospecto era...
Acho que era 4 empates.
4 empates e uma derrota. Uma derrota com um time misto. Meu, cadê a freguesia, velho?
E se quer justificar a freguesia, que cite os números. A gente sempre vê em narração de futebol masculino isso. Ah, ó, São Paulo e Corinthians. Putz, São Paulo é freguês do Corinthians, por isso e aquilo. Você tem números pra justificar isso. Não você fala assim, ah...
No geral, ele pôs
no geral. Porque ele não sabia, esse é o ponto.
Ele respondeu pra gente, falei no geral. Então pronto, Daniel Pereira falou no geral que... Será que o PSG tem time feminino, Leda? Tem, a Leda teve que falar pra ele, que a Cristiane, que a Erika jogava, sabe?
Entendeu? Não, isso que eu falo, cara, você recebe a escala que você vai fazer esse jogo, vamos dar uma pesquisada, entendeu? Não é possível, porque você vai transmitir jogo de time, sei lá... time que você nunca viu na vida na Champions League, você vai o quê? Você vai pesquisar, entendeu?
Você
porque
pode
você
falar
não é obrigado
geral.
A saber tudo. Você não é obrigado.
No geral? Ah.
Agora, o cara só sabia falar o quê? Da Marta. Sabe por que ele só sabia falar da Marta? Porque qualquer pessoa que não acompanha o futebol feminino
só
sabe da existência da Marta.
Da Marta,
ponto final.
Exatamente.
O cara não sabe que tem a Formiga, que tá lesionada e não jogou. E que é essencial.
Nem sentiu falta dela, nem falou.
Que, por sinal, é mais... né? Lógico que a Marta é uma jogadora excelente, mas a, taticamente a Formiga é mais importante.
É importantíssima, claro. Até pra Marta a Formiga é importante.
Exato.
Entendeu?
Agora, olha,
vamos,
é de chorar, viu?
Vamos
é de chorar.
Superar esse assunto, porque pelo menos ainda a gente tem que agradecer que a emissora ainda passa. Ainda é isso, sabe? Ainda tem que se dar por satisfeito. É, outro assunto que a gente queria falar aqui é da Clara, né? A Clara Albuquerque. Que foi uma grata surpresa pra nós, né, Rê?
Exatamente. A Clara comentou jogo da Champions League pelo Esporte Interativo.
Que tá crescendo aí, né?
Que tá crescendo. Diga-se, tá brigando aí pra, como a gente mencionou, pra entrar nas operadoras de TV. E a Clara, ela é uma das primeiras comentaristas mesmo de futebol na TV, porque o que a gente diz é o seguinte, ela comenta da cabine, né?
Ela é da equipe
ao lado
de
do
comentaristas,
narrador.
Isso.
Ela é como se fosse um Casagrande pra comentar
um
o jogo
Ribeiro,
ali.
É. Uhum.
E que é muito difícil ter esse espaço pra mulheres. É muito difícil, é muito difícil.
A gente vê muito repórter de campo, a gente vê uma comentarista sendo convidada pra participar de uma transmissão, mas uma fixa da equipe fazendo, né...
Ela comenta, inclusive, campeonatos internacionais também. É, a gente conversou um pouquinho com ela. Ela contou que a carreira dela... Ela é de Salvador, né? Ela é da Bahia. É, a carreira dela começou na cabine em 2011, comentando o Baiano pela TV Bahia, que é afiliada da Globo lá. Ah, daí, depois, ela ganhou a chance no PFC para comentar jogos do Bahia e do Vitória, aí também de Brasileirão e tal, pelo canal fechado. E agora tá comentando jogos de campeonatos internacionais e também da Champions League, que é uma grande conquista no
esporte. É o espanhol, né, que ela tá fazendo também.
É. E aí a gente conversou com ela sobre o que, que isso representa, né, pra uma conquista pras mulheres e... Enfim, vamos ouvir.
Vamos ouvir o áudio da Clara.
Eu acho que representa bastante. É que às vezes a gente faz tudo no automático e é no automático a questão assim, da correria, mas é uma paixão tão grande, é um trabalho tão apaixonante que você às vezes não para para pensar no que aquilo significa. Enfim, eu já faço isso desde 2011, mas como eu comecei a comentar a Liga dos Campeões, teve uma repercussão maior. E eu confesso que eu fiquei até bem emocionada assim, com o retorno que eu tive, porque você não para para pensar que aquilo está fazendo tá representando alguma coisa na vida de outras pessoas, além do trabalho em si, além do que eu tô falando ali, analisando a partida, trazendo informações. Você não para pra pensar que aquilo também representa mais do que o seu trabalho em si. Ele representa uma luta das mulheres, representa uma conquista. Enfim, não vai mudar do dia pro outro, até porque antes... As gerações antigas, os homens realmente sabiam mais de futebol, não por capacidade, mas porque eles eram expostos ao futebol muito mais do que as mulheres. Hoje em dia, não. As mulheres, elas têm uma exposição também muito grande para o futebol. Então, é natural que mais mulheres gostem do assunto, que mais mulheres entendam do assunto. E aí, quando você tem um leque maior nesse grupo, você vai ter também profissionais capacitadas para aquilo. Mas... Eu espero que represente, mas que represente por pouco tempo, porque no sentido de que demore o mínimo possível para isso se tornar natural, para ser natural que mulheres não só comentem, mas que, enfim, façam parte de qualquer sentido e qualquer setor da, não só do futebol, mas, enfim, da sociedade, mas...
E ela falou também sobre preconceito, sobre comentários que ela ouve de sempre, aquela coisa, né, de questionar a capacidade da pessoa. Vamos lá, vamos ouvir.
O que acontece muito com... Primeiro com quem trabalha com televisão, com quem trabalha com público, não só televisão, mas enfim, rádio, se você coloca seu nome ali, você sempre vai ter alguém que não vai gostar e faz parte. O que acontece como comentarista é que... Quando um torcedor discorda de um comentarista homem, a principal crítica que ele vai dizer, né, nem crítica, mas enfim, a acusação que ele vai falar é que o cara torce para o time contrário, torce para o rival. Então, sei lá, o corintiano está assistindo um jogo e o comentarista diz algo que ele não concorda ou que ele não gosta, ele vai dizer que o cara é, sei lá, palmeirense, flamenguista. Mas não vai questionar o conhecimento dele de futebol. É difícil. No meu caso, a primeira acusação é que eu não entendo de futebol. Meu time é segundo plano. Então, acho que isso é reflexo, sim, da gente praticamente não ter mulheres comentando. Eu acho que faz parte esse questionamento, mas eu acho que ele é um pouco diferente, sim, para a mulher. Porque você precisa provar sempre e constantemente que você entende de futebol. Quando o homem, na verdade, o torcedor quer que ele prove que ele não torce para o rival. Porque, na teoria, no natural, no mundo dele, o homem já entende de futebol desde que nasce. E a mulher, ela precisa provar que ela aprendeu, provar que ela, enfim, merece estar ali. Mas eu recebo também muitas mensagens de apoio e de muita gente gostando não só do trabalho, mas do fato realmente de ter uma mulher ali. E aí a batalha é que as pessoas elogiem apenas o trabalho e não o fato de eu ser mulher. Porque o objetivo é que isso se torne uma coisa natural, se torne uma coisa comum e que ninguém ali, nenhuma mulher ali receba elogios por ser uma mulher e estar ali, mas apenas por estar ali. Acho que é essa a briga principal das comentaristas.
É essa luta, né? Se mostrar como profissional acima de gênero, de ser mulher, exato, de ser homem, enfim, né?
Exato, que a gente não... Que tenha mais... É o que ela falou, que seja mais natural, que a gente não chame atenção, mas olha, tem uma mulher comentando. Não, olha, como essa comentarista é boa. Ponto. Não tem que ter diferença a mulher e o homem comentando, porque ambos podem entender, ou como esse narrador do Sport TV, talvez não entender tanto assim no caso do futebol feminino.
E é bem aquela matéria lá do BuzzFeed, né, que a gente participou. Aquele lance de provar. Ai, você gosta de futebol mesmo? Você é mulher?
Mas você sabe que é impedimento?
Então fala aí pra gente a escalação do seu time. Ah, nego, vai te catar, né? Eu torço pro São Paulo, nem sei a escalação do meu time, meu técnico muda.
Tá um pouco difícil.
Como é que eu vou saber? Nem se o Carlinho sabe. É meia, se ele é Carlinhos, Alexander Pato, não sei mais. Desculpa, eu não sei a escalação do meu time. Agora aqui, dando sequência, René Simões, gente, de novo.
Difícil René Simões no masculino, né?
Meu Deus, né? O que a gente pode falar?
Acabou... A gente pode falar que se ele tá tentando no masculino e não tá dando certo, vem pro
filho,
feminino.
É, nego, volta pra onde você manja, entendeu? Pra onde você fez história. René Simões acabou de ser demitido mais uma vez do Figueirense. Mais uma vez, assim, recorrente na carreira. Foi demitido do Figueirense, ele assumiu o Figueirense após ser demitido do Botafogo. Então, assim, até levantou-se uma hipótese, né, pelo nosso seguidor frequente, sempre presente, Bruno Saldanha, que ele nos mandou a seguinte questão: com tanto prestígio dentro do futebol feminino, por que que ele não tenta, não tirar o Vadão de lá, pôr o René, não é isso, mas fazer parte dessa comissão técnica e levar todo esse conhecimento, todo esse know-how que ele tem pra essa seleção e ajudar na próxima Olimpíada, né? O que que você acha? Viável?
Nossa, eu acho viável. Não sei se a CBF acha viável, mas o Marco Aurélio Cunha é amigo dele, né? Eles já trabalharam juntos. Então. Poderia ser... Eu acho que... Eu não sei o quanto o René Simões quer isso, porque ele já falou uma vez que antes dele assumir o feminino, ele tinha um receio de ficar com o estigma de ser técnico do feminino. Mas talvez ele tenha que assumir que isso, na verdade, não precisa ser uma coisa ruim. Que, sim, na verdade, se ele liderar essa mudança do futebol feminino, isso daí pode vir a ser uma coisa boa.
E que talvez seja bom pra ele.
Exato, porque ele é um cara que tem bastante conhecimento técnico, entendeu? Ele é super teórico. Se você conversa com ele, ele entende bastante de futebol. E aí ele divide opiniões no masculino, entendeu?
É que o masculino exige muito resultado a curto prazo, entendeu?
Exato, que não é o estilo dele. Não é o estilo
exatamente
dele.
Então, assim, pensando a longo prazo, que é o plano da CBF mesmo, né, que já tá com essa seleção permanente pra isso, acho que cairia como uma luva, acho que poderia ser um nome importante lá.
O grande problema, que eu não sei se eu veria aí como ele lidaria com... Como o Vadão lidaria com isso, entendeu?
Exatamente.
Porque talvez... Ah, é aquele jogo de egos,
é o poder,
né?
Um que já foi ser submetido ao que tá lá, talvez não dê jogo. Mas se ele continuar demitido sem emprego até 2016, né? Será que o Vadão fica depois de 2016?
Olha, não, eu me pergunto se ele fica até 2016.
Gente, eu queria muito ver essa seleção com um técnico, sei lá, mais arrojado.
Eu não sei, é complicado, mas é que é fato que o problema desse amistoso, que eu acho, não é ter perdido. É não ter jogado, praticamente não ter entrado em campo.
Não teve um ataque de susto, gente.
Não teve. Porque não existia conexão. O único ataque bom, e foi certinho, o que talvez até tenha sido jogado ensaiada. Eu acho que muito provavelmente tenha sido jogado ensaiada pelo Vadão.
Pode ser.
Mas foi um cruzamento da Marta na cabeça da Poliana.
Que tinha acabado de entrar.
Mas era jogada de bola parada. Não teve jogada de bola rolando, praticamente, que assustou as francesas.
E, cara, então... a gente tem uma seleção muito boa. A gente já conseguiu resultados, assim, ótimos, com seleções que não tinham tanto...
Não, e evolução tática é clara mesmo.
Todas elas
muita
falam
muita evolução
disso,
tática, né? Muita evolução física. Você vê que elas não cansam mais tão rápido. Que elas têm uma... Sabe, a coisa tática é muito clara. O René falava, quando ele assumiu naquela época, antes de 2004, que era uma coisa assim, elas perdidas, entendeu? É.
E até as mais novas, elas dão conta ali do recado, seguram bem zaga e tal, Andressinha. Eu não vi ela jogar, sabe?
Não, a Andressinha sumida. A Marta, no segundo tempo, eu só ouvi o nome dela na hora do cruzamento.
Eu também.
Então, enfim, o que me preocupa é isso. Eu espero que o Vadão também esteja preocupado, porque a seleção brasileira não entra em campo.
E a Olimpíada?
Não jogou bem nem... É como a Leda falou, não jogou bem nem individualmente e nem coletivamente.
E a Olimpíada é casca grossa, meu amigo. Estão em casa, mas olha, não vai ser brinquedo, não.
Jogo duro.
Bom, vamos encerrar, vamos fechar a lojinha, né?
Vamos.
Vocês ficam por dentro, né, de tudo que acontece aqui com Dibradoras, com as nossas notícias lá no Facebook, /Dibradoras, e no nosso site também.
No Twitter também.
No Twitter, no Instagram
também.
A gente tá em tudo quanto é canto, só você seguir. Segunda que vem estamos de volta com a Júlia, né?
A Júlia nos desfalcou hoje,
assim,
mas...
Assim esperamos. E vamos que vamos. Boa noite, Rê.
Boa noite, até mais.
Boa noite.